Jornal Câmara dos Deputados.
STF julga mandados de segurança sobre fidelidade partidária.
Base aliada acredita que CPMF possa ser votada na próxima semana.
Plenário aprova duas medidas provisórias.
Os deputados votaram ontem duas das três medidas provisórias que trancavam a pauta da Câmara. A repórter Carla Alessandra acompanhou as votações.
O plenário aprovou nesta terça-feira o projeto de conversão à medida provisória 374, rejeitando a emenda do Senado que fixava um prazo de 240 meses para o pagamento das dívidas dos estados e do Distrito Federal com o INSS. Para o relator do projeto, deputado José Pimentel, do PT do Ceará, a alteração feita pelos senadores é imprópria, porque outro artigo da lei fixa uma parcela mínima para esse pagamento.
Os governadores solicitaram que as suas dívidas junto ao INSS fossem parceladas em até 240 meses. E o valor dessa prestação será no mínimo de 1,5 das receitas correntes líquidas por mês desse ente do Pacto Federativo. Esse mecanismo também determina que quando essa parcela for inferior ao 1,5, é indeferida a negociação.
Os deputados aprovaram também a medida provisória 378 de 2007, que permite a estados e municípios descontarem da base de cálculo da receita líquida real os repasses feitos ao Fundeb até o limite de 15% da parcela do ICMS, do Fundo de Participação dos Estados, do Fundo de Participação dos Municípios e da parcela do IPI e das exportações. O relator do projeto, o deputado Colbert Martins, do PMDB da Bahia, deu parecer favorável à manutenção do percentual em 15% por acreditar que a alteração beneficiaria apenas os estados mais ricos. Os dois projetos seguem agora para a sanção presidencial. De Brasília, Carla Alessandra.
E a base aliada do governo vai trabalhar para iniciar o segundo turno de votação da PEC, que prorroga a CPMF até 2011, na próxima terça-feira. Ouça mais informações com o repórter José Carlos Oliveira.
A estratégia foi definida no fim da noite de ontem, durante jantar do presidente Lula, com os líderes de partidos governistas no Palácio Alvorada. Os aliados comemoraram a aprovação de duas medidas provisórias num só dia, nesta terça-feira, apesar das estratégias de obstrução usadas pelos partidos de oposição. O líder do governo na Câmara, deputado José Múcio Monteiro, do PTB de Pernambuco, acredita que a base aliada está unida para votar as outras MPs que trancarão a pauta do plenário a partir do fim de semana, abrindo caminho para a apreciação da CPMF.
Até que chegue terça-feira, nós temos mais duas que trancarão a pauta, uma na sexta e uma na segunda. Mas o que me parece, o presidente Arlindo Chinaga vai convocar a sessão para segunda. Então, se a sorte ajudar e os líderes e a base, que eu tenho certeza que sim, nós deveremos votar o segundo turno na terça ou na, em segunda hipótese, na quarta-feira.
Além do jantar com os líderes da base aliada na Câmara, o presidente Lula já havia reunido mais cedo o Conselho Político, integrado por presidentes de partidos. Lula quer evitar que se repita a rejeição de matérias do interesse do governo, como ocorreu na semana passada. Na ocasião, parlamentares da base aliada, sobretudo do PMDB, ajudaram o Senado a rejeitar a MP que criava a Secretaria Especial de Ações de Longo Prazo. Segundo o líder José Múcio Monteiro, o caso não chegou a causar mal-estar entre Lula e os governistas.
Para ele é tranquilo, ele acha que essas dificuldades são da própria política, da própria democracia, nós devemos respeitá-las e com grandeza e com espírito público saber respeitá-las e ultrapassá-las.
Segundo a Presidência da República, a Secretaria extinta com a rejeição da medida provisória pode ser recriada por meio de um decreto e na forma de um ministério extraordinário. Já a criação da TV Pública deve tramitar no Congresso Nacional por meio de uma medida provisória. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Max Rosemann, do PMDB do Paraná, afirma que, apesar dos escândalos e denúncias de irregularidades envolvendo políticos, o Congresso Nacional continua trabalhando.
Por isso, Max Rosemann lamentou que a sociedade brasileira não diferencie os bons dos maus políticos e acabe colocando todos os congressistas na vala comum dos créditos.
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, cobrou a inclusão da proposta de emenda constitucional que estabelece o fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais na pauta de votações da Câmara.
Na visão de Edinho Bez, o atual sistema eleitoral está descaracterizando os partidos políticos, que deixam de se preocupar com as questões essenciais do país para discutirem apenas os próprios interesses.
Ariosto Holanda, do PSB do Ceará, comunicou a abertura nesta terça-feira da 4ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida anualmente pelo Ministério de Ciência e Tecnologia.
Segundo Ariosto Holanda, o principal objetivo do encontro é popularizar e divulgar divulgar a ciência e a tecnologia, além de conscientizar a sociedade sobre temas importantes como aquecimento global, energia, biocombustíveis e uso de tecnologias sociais para a melhoria da qualidade de vida da população.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, criticou a escassez de recursos para o financiamento da ciência, tecnologia e inovação e os constantes contingenciamentos de verbas, inclusive para os fundos setoriais.
Para Inocêncio Oliveira, retirar recursos dessa área através das políticas fiscais e monetárias é minar as chances de o Brasil crescer no ritmo dos países que formam o BRIC, especialmente China e Índia.
Saúde.
Reportagem publicada pela revista Carta Capital em junho alertou para as doenças negligenciadas que se alastram pelo Brasil e pelos países pobres.
Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, informou que são doenças cujo combate não interessa ao mercado farmacêutico e que deixaram de ser objeto das políticas públicas há várias décadas.
Segundo Janete Capiberibe, doenças como a dengue, a malária e a lepra estão latentes na pobreza e na falta dos direitos sociais básicos e continuarão a existir enquanto a desigualdade social e a busca constante pelo lucro forem a regra que comanda o mundo moderno.
O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e contra o Aborto, Luiz Bassuma, do PT da Bahia, advertiu que o governo brasileiro necessita olhar com muita atenção o que é dito pelo mundo em relação ao controle de natalidade no país.
Para Luiz Bassuma, existem interesses internacionais e instrumentos da própria ONU que se voltam para o controle de natalidade porque não querem que o Brasil se torne uma potência mundial, o que poderia representar uma ameaça ao equilíbrio das grandes nações.
Luiz Bassuma defendeu que a vida começa no momento da fecundação e que, de acordo com a Constituição, o direito à vida é inviolável. O deputado ressaltou ainda que o STF deve tomar uma decisão histórica este ano, pois terá que julgar as pesquisas com células-tronco e a lei da biossegurança.
Comissões.
Aprovado o piso salarial nacional para professores e fim da contribuição de inativos.
A Comissão de Educação e Cultura aprovou hoje o substitutivo do deputado Severiano Alves, do PDT da Bahia, aos projetos que estabelecem um piso salarial nacional de R$ 850 para os professores da rede pública.
O relatório prevê ainda o aumento do piso para R$ 950 também a partir de 2010. Severiano Alves estima que, de imediato, metade dos professores da educação básica, cerca de 1 milhão de profissionais, será beneficiada, pois ganha hoje menos que esse valor.
O projeto ainda será analisado pelas comissões de trabalho, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça.
Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, manifestou satisfação com a aprovação do piso salarial dos professores. Para ela, a medida constitui uma importante conquista para o magistério.
O piso de R$ 850 para professores do ensino fundamental será reajustado anualmente, de acordo com Fátima Bezerra. O governo dará complementação financeira aos municípios que comprovem falta de recursos para arcar com esses salários.
A Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania aprovou hoje a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que extingue a cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de servidores públicos inativos.
A proposta revoga o artigo da emenda constitucional que instituiu a reforma da Previdência e criou a contribuição.
O relator na comissão, Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, apresentou parecer favorável à admissibilidade. Ele destacou que a PEC atende a todos os requisitos formais.
Segundo dados do Ministério da Previdência, a contribuição corresponde a um acréscimo aproximado de R$ 1,9 bilhão por ano na arrecadação federal.
Agora será criada uma comissão especial para analisar o mérito da proposta, que deverá ser votada pelo plenário em 2 turnos.
Câmara faz.
O projeto que regulamenta o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico foi aprovado em apenas 1 dia em comissão e no plenário da Câmara. Não é pouca coisa. O fundo conta com R$ 1,5 bilhão e terá agora mais recursos para aplicar em pesquisas, que vão ajudar a melhorar produtos e serviços e permitir que as empresas brasileiras sejam mais competitivas. Tudo em um único dia de trabalho na Câmara. Afinal, a Câmara tem pressa em ver o país crescer.
Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão.
Comissão e Frente Parlamentar querem mais recursos para esporte.
O ministro do Esporte, Orlando Silva, e dezenas de atletas estiveram na Câmara nesta quarta-feira pedindo mais recursos do orçamento para o esporte. A repórter Georgia Moraes tem mais detalhes sobre o evento.
A mobilização promovida pela Comissão de Turismo e Desporto e pela Frente Parlamentar do Esporte tenta elevar para 1% a fatia do orçamento recebida pela pasta. Isso representaria um salto dos atuais R$ 175 milhões recebidos em 2007 para R$ 1,2 bilhão. Na avaliação do ministro, a sugestão é modesta, mas vai possibilitar os investimentos necessários para o plano de desenvolvimento do esporte. A iniciativa prevê as ações que devem ser desenvolvidas nos próximos 4 anos para democratizar o esporte.
Vai significar mais infraestrutura esportiva, mais quadras, ginásios, piscinas, em escolas e em áreas de risco social, para que a juventude, sobretudo, tenha acesso ao esporte e ao lazer. Vai significar também mais atletas apoiados, atletas que têm talento, capacidade, mas que receberão um apoio necessário para alcançar melhores resultados nacional e internacionalmente. E vai significar políticas sociais de lazer para que o povo brasileiro tenha uma melhor qualidade de vida. Eu aposto que o esporte é uma boa alternativa para ajudar no desenvolvimento social.
A deputada Manuela Dávila, presidente da Frente Parlamentar do Esporte, acredita que aumentar os recursos para o setor é um desafio que precisa ser construído no longo prazo.
Nós não queremos que esse salto aconteça com a mesma velocidade que os nossos atletas se desenvolvem. Nós queremos que as políticas de esporte vão se consolidando e que os parlamentares percebam que, para além das medalhas olímpicas, para além das medalhas dos Jogos Pan-Americanos, que esses jovens simbolizam, o esporte significa uma forte ferramenta de redução de uso de recursos, por exemplo, na área da saúde, né, de inclusão social, de empoderamento da população e da juventude do nosso país.
O orçamento previsto para o esporte no ano que vem é de R$ 273,5 milhões. Deputados de vários partidos se comprometeram em apresentar emendas para a pasta, mas pediram que o governo não bloqueie esses recursos. De Brasília, Georgia Moraes.
Instalada a Frente Parlamentar de Extensão Rural.
Nácio Rodrigues, do PSDB Mineiro, destacou a instalação hoje da Frente Parlamentar de Extensão Rural. O deputado também está apresentando o projeto que institui a data de 6 de dezembro como Dia Nacional do Extensionista Rural.
A frente foi criada a partir de proposta de Nácio Rodrigues numa articulação com o presidente da Emater de Minas, José Silva, que também preside a Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural.
Walter Pinheiro, do PT, elogiou os 9 meses de gestão do atual governo baiano, que já implementou programas como Todos pela Alfabetização. O deputado lembrou que, na Bahia, ainda existem 2 milhões de analfabetos.
Walter Pinheiro também elogiou o programa Água para Todos, que tem o objetivo de levar água a todas as regiões do estado, especialmente para o sertão, visando diminuir as dificuldades que a população enfrenta com a seca.
Manato, do PDT, informou que o governo do Espírito Santo solicitou ao governo federal a construção de uma outra linha de transmissão de energia elétrica, que deve se estender de Minas Gerais ao norte capixaba.
Manato explicou que a obra visa atender a quantidade de energia necessária para o desenvolvimento do Espírito Santo, já que a região norte, segundo o deputado, é a área que mais cresce no estado.
A Controladoria Geral da União encontrou irregularidades em várias ordens de serviços e convênios firmados pela Administração Municipal de Iati, em Pernambuco.
Paulo Rubens Santiago, do PT, cobrou providências das autoridades, lembrando que os indícios de corrupção e má gestão dos recursos foram revelados há cerca de um ano.
Como exemplo do mau uso do dinheiro público, Paulo Rubens citou o superfaturamento do leite em pó usado na merenda escolar.
Rodrigo de Castro, do PSDB, comemorou a conclusão da reforma da Escola Estadual Inácio Peixoto, obra do governo mineiro na cidade de Cataguases.
A escola, informou Danilo de Castro, localizada no bairro Bela Vista, é a segunda maior de Cataguases e conta com mais de 1.300 alunos em 3 turnos.
Flávio Bezerra, do PMDB, denunciou o extermínio de determinadas espécies de peixes do litoral cearense. O crime ocorre, de acordo com o deputado, na pesca de viveiro em larga escala dos peixes saramunete, lanceta e budião batata.
Os pescadores da Barra Nova informaram a Flávio Bezerra que a malha usada nesta pesca também está capturando peixes jovens de várias outras espécies, em vez de capturá-los na fase adulta. O parlamentar pediu intervenção do Ministério do Meio Ambiente.
José Ayrton Cirilo, do PT, comunicou que a ministra do Turismo, Marta Suplicy, estará em Fortaleza nesta quinta-feira para firmar 18 convênios para incrementar o turismo em todo o estado do Ceará.
José Ayrton Cirilo também ressaltou a mobilização da Frente Parlamentar dos Agentes de Saúde pela aprovação da emenda que cria a carreira e fixa a insalubridade e periculosidade nos salários da categoria.
William Vu, do PSDB de São Paulo, parabenizou a Polícia Federal pela operação realizada em Pradópolis, onde foram apreendidas armas e equipamentos de uso exclusivo das Forças Armadas, além de 436 quilos de pasta de cocaína.
Segundo William Vu, as armas seriam usadas pela facção criminosa do PCC em uma nova onda de ataques contra policiais e a sociedade paulista, provocando inclusive a explosão de helicópteros.
Economia. Alfredo Keffer, do PSDB do Paraná, criticou a política cambial adotada pelo governo Lula. Na visão do deputado, a constante valorização do real frente ao dólar prejudica o setor produtivo, as exportações e, consequentemente, a geração de emprego e renda no país.
E além de reduzir a competitividade de setores como o têxtil, o moveleiro e o coureiro calçadista no mercado externo, Alfredo Keffer alerta que a política cambial também traz prejuízos para a agricultura brasileira.
O líder da minoria, Zenaldo Coutinho, questionou os números divulgados pelo governo sobre a queda do índice de desemprego, pois na contramão estão os números do seguro-desemprego que crescem a cada dia.
Para Zenaldo Coutinho é necessária uma investigação mais detalhada, inclusive dos recursos do FAT, o Fundo de Amparo do Trabalhador.
Camilo Cola, do PMDB Capixaba, comemorou a instalação do escritório da Joint Venture formada pela Companhia Vale do Rio Doce e a empresa chinesa Baosteel, que serão responsáveis pela implantação da usina siderúrgica de Ubu, no município de Anchieta.
Camilo Cola acrescentou ainda que a Vale do Rio Doce vai construir um porto multiuso em Anchieta, com capacidade de receber navios de grande porte, gerando emprego para a população local e permitindo a melhoria do perfil econômico da região.
Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, deu destaque ao primeiro leilão de créditos de carbono do mundo, realizado na Bolsa de Mercadorias e Futuros na semana passada.
Duarte Nogueira explicou que, no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, instituído pelo Protocolo de Quioto, países desenvolvidos que têm metas de redução das emissões dos gases causadores do aquecimento global podem comprar títulos de projetos que reduzem a poluição em outros países.
Foram colocados à venda créditos provenientes da captura de 808.450 toneladas de dióxido de carbono do aterro Bandeirantes, na zona oeste de São Paulo. O banco holandês Forts Bank pagou R$ 34 milhões, que serão aplicados em programas ambientais para a população no entorno do aterro.
Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, destacou a necessidade de uma regulamentação adequada dos leilões de crédito de carbono ao ordenamento jurídico brasileiro.
Arnaldo Jardim anunciou que encaminhou ao Ministério da Ciência e Tecnologia pedido para uma análise mais aprofundada no que diz respeito à mudança climática.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lembrou os 138 anos do nascimento do líder indiano Mahatma Gandhi, que defendia suas ideias pela não violência ativa, sempre a serviço da soberania do seu país, da valorização da sua cultura e dos desvalidos.
Chico Alencar usou o argumento para apresentar a carta aberta aos poderes públicos e ao povo do Rio de Janeiro, feita pelo Movimento Nacional em Defesa da Moradia, que ontem ocupou um prédio abandonado há mais de 15 anos no centro do Rio.
Câmara faz. A Câmara dos Deputados será o primeiro parlamento carbono neutro do mundo. O convênio firmado entre a Câmara e a Fundação SOS Mata Atlântica garantirá a redução do impacto ambiental causado por atividades como transporte, uso de papel e de energia elétrica nas dependências da casa, entre outras. Garantir qualidade de vida é mais um dos compromissos da Câmara dos Deputados com o povo brasileiro. Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão.
Últimas notícias.
STF julga mandados de segurança sobre fidelidade partidária.
O Supremo Tribunal Federal está julgando os mandados de segurança que tratam da fidelidade partidária.
O DEM, o PPS e o PSDB pedem que o Supremo determine ao presidente da Câmara que declare a vacância dos mandatos de 23 deputados federais que deixaram suas legendas para ingressar em outros partidos e que dê posse a seus suplentes.
Os partidos basearam seus pedidos em uma consulta feita ao Tribunal Superior Eleitoral, que entendeu que os mandatos pertencem aos partidos políticos pelos quais os candidatos se elegeram.
Além da posição da Justiça Eleitoral, o Supremo também deve considerar parecer do Procurador-Geral da República, Antônio Fernando Souza, que sugeriu o arquivamento das ações.
Caso os ministros decidam atender o pedido dos três partidos, Antônio Fernando de Souza sugere que a decisão só passe a valer a partir da próxima legislatura.
O julgamento foi suspenso há poucos minutos e será retomado amanhã.
Votação.
Plenário discute neste momento a medida provisória 383 do Poder Executivo, que abre crédito extraordinário em favor da Presidência da República, dos Ministérios dos Transportes, do Meio Ambiente, da Defesa, da Integração Nacional e das Cidades, além de operações oficiais de crédito.
O valor total de recursos previstos nesta MP chega a R$1.200.000.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.